Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo. Hoje é 18 de abril de 2021. Para todos, um bom domingo. Na apresentação está a Ana Guedes, convosco está também na produção o Leo Sahilo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Esta emissão pode ser também escutada através da onda média nos 1530. Na internet podem escutar-nos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos a Maputo com a ZFM, na Nampula é Rádio Encontro, em Quelimane é a nova Rádio Paz. Estamos também a FM na Guiné-Bissau, na cidade de Cachungo, com o Berolando, na cidade de Buba é Rádio Papagaio. Estamos na cidade de Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. E estamos em Bissau com a Rádio Pidjigiti e com a Capital FM. Na emissão deste domingo 18 de abril de 2021, na janela de Angola, em destaque pobreza, distribuição de renda nacional e solidariedade nacional. Na segunda meia hora vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas antes vamos saber o que faz a atualidade noticiosa neste domingo.
Saudações de Washington DC, eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 18 de abril. E hoje há eleições legislativas em Cabo Verde, eleições essas que se decidem também na diáspora. Cerca de 394 mil eleitores em Cabo Verde e na diáspora escolhem neste domingo, dia 18, entre 600 candidatos, os 72 deputados do Parlamento. O partido mais votado formará governo, 30 anos depois das primeiras eleições democráticas do arquipélago. Mais tarde teremos dados na nossa página www.voaportugues.com. Lembrar que os resultados das eleições legislativas de Cabo Verde saem ainda hoje. O presidente francês Emmanuel Macron disse que linhas vermelhas claras devem ser traçadas com a Rússia. As potências mundiais devem traçar linhas vermelhas claras com a Rússia e considerar possíveis sanções contra Moscovo quando aquelas forem cruzadas, disse o presidente francês Emmanuel Macron à rede de notícias dos Estados Unidos, a CBS, em entrevista. Esta é a única maneira de ter credibilidade. As sanções não são suficientes por si mesmas, mas as sanções são parte do pacote, disse o presidente francês, acrescentando que também concordou com a disposição do presidente americano, Joe Biden, de abrir um diálogo com o presidente russo, Vladimir Putin, no momento de tensões inflamadas. Os comentários de Macron afastaram-se da posição anterior da França sobre a Rússia e movem o país para mais perto do seu aliado nos Estados Unidos da América. Vale a pena lembrar que os Estados Unidos impuseram na semana passada uma ampla gama de sanções à Rússia, incluindo restrições ao seu mercado de dívida soberana, sobre o que disseram ter sido interferência de Moscovo na eleição do ano passado nos Estados Unidos, hacking cibernético russo, intimidação à Ucrânia e outras ações supostamente malignas. Washington também expulsou 10 diplomatas russos. Em resposta, a Rússia disse na sexta-feira a 10 diplomatas dos Estados Unidos da América que deixassem o país e sugeriu que o embaixador dos Estados Unidos da América voltasse para casa para consultas. O Papa Francisco expressou hoje a apreensão sobre um recente aumento de tropas russas perto da fronteira com a Ucrânia e pediu esforços para aliviar as tensões no conflito de 7 anos no leste da Ucrânia, que coloca as forças ucranianas contra rebeldes apoiados pela Rússia. As autoridades ucranianas dizem que as violações do cessar-fogo tornaram-se mais frequentes nas últimas semanas, com quase 30 soldados mortos este ano. Eles acusaram a Rússia de alimentar tensões ao enviar 41 mil soldados perto da fronteira com o leste da Ucrânia e 42 mil para a Crimeia, onde a Rússia mantém uma grande base naval. A Síria vai realizar eleições presidenciais em maio, anunciou o presidente do Parlamento este domingo. A segunda eleição do país à sombra de uma guerra civil e em que provavelmente manterá o presidente Bashar al-Assad no poder.
A reportagem que vamos apresentar de seguida fala-nos de pobreza, má distribuição da rede nacional e solidariedade nacional, isto em Angola. Os nossos convidados são Scott Kambola, ativista e docente universitário, e Edson Oliveira, empresário. Eles fazem uma descrição dos problemas sociais de Luanda e possíveis soluções. A reportagem é de Kim Chaliongo.
A situação social da maior parte das famílias angolanas agrava-se a cada dia que passa, sendo que o número de pobres a viverem em condições lastimáveis cresce a cada instante. Pelos municípios, distritos e bairros adentro, a pobreza e o desespero não escondem a sua imagem, estampada no rosto de quem depende de um contentor de lixo para se alimentar e não tem onde dormir. Os relatos de populares de diferentes pontos de Luanda refletem exatamente a precariedade socioeconómica com que se debatem os angolanos.
Chuva, está tipo erria, aquela toda água entra dentro de casa, as crianças, temos que se montar nos todos só numa cama, temos que desarticular as crianças para o meu quarto, dormindo, quase, a chuva quando bate mesmo não tem como. Eu sou composto de mãe de 8 filhos.
E vive com 8 filhos em casa?
Uma já me deu 2 netos. Eu vivo sozinha num trumão.
12 quilos, posso fazer alguma coisa para as crianças?
O esposo nunca deu nenhuma mesada para as crianças. Não sei.
Tanto que
eu
já fui.
Eu faço biscato, lavo normalmente. Mesmo com a minha deficiência do braço, eu faço biscato normalmente.
Lava roupa, vai.
Lavo roupa, me pagam. Às vezes 2 mil, 3 mil.
Então, aqui a nossa vida está mesmo mais ou menos, mas sofrimento que nós pedimos aqui aos pais que nos ajudam.
Qual é o sofrimento que tem passado?
Aqui? Bom, nós estamos a falta mesmo de trabalho. Depois, as nossas mamães, nossos papás fazem biscato, às vezes lavam roupa, às vezes desarrascam mesmo aqueles poços pequenos que fazem aquele carvão. E também, geralmente, os moços aqui, que estão aqui, não têm mesmo emprego, precisam mesmo de ajuda. Talvez que nós também podemos ajudar nossa família, nossas mamães, nossos papás, até nossas mulheres com nossos filhos.
Domingos Cristina, aqui não sai água. Cartamos, temos que cartar do outro lado, da Isa Amarela.
E quantos quilômetros andam para buscar água para beber? Muito a pé?
Sim, muito.
Compram água muito caro ou nem por isso?
Não, às vezes em quando pagamos, às vezes em quando não pagamos, porque os papateiros também vêm vender aqui.
Também. Água, bebemos água do tanque, já água do tanque, mesmo. Já água da chuva mesmo.
E água do
sim, água do tanque, já faz muito tempo nos tanques, mas obrigado a comprar aquela água para nós, fazer o que tem.
Para beber.
75,
a vida 5 anos. De 75 a 5 anos.
Vocês trabalham, têm emprego?
Não temos emprego porque está a ser difícil encontrar um emprego nesse momento.
O ativista cívico e docente universitário Scott Kambolo afirma que, com o atual cenário económico e social, o povo está remetido a uma infeliz situação de indigência.
Temos o solo rico, temos mares, temos rios, lagoas, ou seja, temos até uma flora também muito riquíssima. Infelizmente, em Angola, por falta de respeito e consideração pelo povo, as coisas não funcionam como devem ser. Pois não se faz cumprir o que está estipulado na lei, não se faz cumprir conjunto de instrumentos legais que salvaguardam o próprio interesse e desenvolvimento do país. Temos um executivo muito preocupado em se manter no poder, faz quase que tudo para que ofusca o seu principal adversário, como se essa ofuscação vai resolver os problemas dos angolanos. É o instrumento eficaz para a manutenção do poder é trabalhar bem, é trabalhar com justiça, é trabalhar com transparência, é servir e não se servir. No que diz respeito ainda à exploração dos recursos naturais, é uma situação deplorável, como já disse. De facto, as populações não se beneficiam desses recursos, não se beneficiam das madeiras, pois as escolas estão sem carteiras, não se beneficia do petróleo, pois as escolas e hospitais estão sem medicamentos, porque a distribuição da riqueza não passa por simplesmente em dar cada cidadão 1 milhão de kwanzas, 2 milhões de kwanzas, não. Passa por realizações de projetos sociais, os quais os cidadãos vão se beneficiar, mais escolas, mais hospitais, mais centros infantis, ou seja, um conjunto de equipamentos sociais, um conjunto de atividades que se vão repercutir para o desenvolvimento da comunidade e contentamento do próprio cidadão. É assim que se distribui a riqueza, mas o que é que nós assistimos muitas vezes? É uma minoria que sempre enche o bolso, cada dia mais rico, cada dia mais poderosa, e o povo continua cada vez mais, cada dia mais pobre, cada dia mais miserável e atirada à indigência. Então, é preciso que se faça muita coisa, é preciso que nós, Estado Civil, continuemos a pressionar, Estado Civil, quer aqueles que têm um viés político, como os outros, que olham para o caso do ambiente, educação, saúde, ou seja, somos todos um sistema e esse sistema tem de trabalhar uníssono para que o executivo acerte e trabalhe. A luta deve continuar e deve ser acérrima. Não é culpa das empresas, mas o Estado, pois, este que tem a obrigação de salvaguardar os interesses da população, tanto as políticas de empregabilidade como as ações sociais. A atividade social das empresas de exploração de recursos naturais tem sido questionada. Qual é o seu comentário? As empresas são deles. As empresas são destes senhores que detêm o poder, ou estão em coluio com estes senhores que detêm o poder, e fazem 30 por uma linha. É necessário que se respeite a lei, é necessário que se respeite tudo quanto está estipulado, é necessário que todo o trabalho que se faz, todo o trabalho que se propõe a fazer, tem de ser para o melhoramento dos cidadãos dos munícipes.
Em Luanda, no município de Viana, um dos mais populosos da capital angolana, sobretudo no distrito do Zango 3, bairro Quitundo 2, os relatos sobre o nível de pobreza da população são preocupantes. Falta de tudo um pouco, desde escolas, hospitais e outros equipamentos sociais indispensáveis.
Chamo-te José Francisco.
Também vive muitas dificuldades aqui no Quitundo.
Muito. A minha dificuldade que eu tenho, fui FAPO, após o requerimento não me sai até hoje. Vim aqui e tenho uma casa aí na minha casa. Quando chove, sempre entra água. Eu, a minha mulher já
falecida. Casa de chapa.
É de chapa, sim. A minha mulher já é falecida, eu estou com a minha filha. É uma, meu irmão, é uma miséria mesmo que eu estou a ver com a dificuldade que eu tenho aqui.
E a escola, como é que é? Tem escola suficiente?
Não, normal. Até que me ajuda de vez em quando é o meu sobrinho, filho da minha.
Aqui não temos escola, explicação. A explicação que nós temos aqui, aqui não temos escola, não. Aqui só mesmo escola, é só mesmo a partir do Zango, porque esse nosso lado do Quitundo 2. É só mesmo na Iba Chiapa, estamos aqui mesmo a Chiapa, que as pessoas já nem conseguem mesmo sobreviver.
E para aprender a ler e a escrever, mais velho, boa tarde, como é que chama?
Muito boa tarde, chama-me Jovete Rakitush.
As crianças aqui para aprender a ler e escrever, não tem escola mais.
As escolas aqui também não tem, conforme o pai acabou de dizer, a escola está difícil. Está difícil mesmo. Aqui no Quitundo não tem nada, só explicação que estão da jeito.
Então as crianças ficam sem estudar?
Sim, estão a estudar.
A explicação é de quantas salas?
Esse mesmo um quarto de chapa mesmo. Mensal eles também cobram mesmo a 10, 500 quantos.
É assim que vivem. O hospital aqui tem?
O hospital não tem. Nós aqui marcamos a consulta no hospital lá da Casa Amarela, lá do Zango 2.
E como é que é o atendimento no hospital lá?
Normal.
O horário que
alguém... Quando eles também não aguentarem, te mandam ir em outro hospital grande. Faz transferência.
Para os casos mais graves, quando acontece à noite, alguém dá uma recaída à noite, como é que faz?
Sim, tem que arranjar o candongueiro, se racha quando não tem dinheiro. Ali tem um vizinho que tem pena, te ajuda para levar o doente.
Se não tiver alguém que ajude.
Agora sim. Aí, pede já o Deus, você morre, não morre.
Aí, dia seguinte, é que tem que arranjar o transporte para levar
Eu quero também falar aqui com as mamães sobre saber o que é que elas pensam sobre essas atividades. Sim, mamã, também quero falar.
É o sofrimento do filho é demais, não tem mãe, não tem pai. pai. Estou sozinho, estou só uma filha só, uma menina só, mais nada, filho. Papai, chove muito demais na minha casa. Chove tudo, que é tudo, aquela chuva.
Como é que é mamãe?
Chama em Graça João.
Graças, João.
Camabatela. Quantas noites?
Está a dormir nas bate-chapa aí então?
Sim, na bate-chapa.
Quando a chuva é a madrugada, o que é que fazem?
É, deixa só. Você senta. Senta de pé. Yeah. Fica de pé com as crianças, minhas netas, que estão assim, pequenas. Yeah. Fica com ele no colo. Chuva está chovendo.
No interior do país, o panorama é igualmente delicado, segundo fez saber Scott Cambolo, para quem nestas zonas a paz e o desenvolvimento social continuam desavindos. Pelo que a inversão desta situação é urgente para evitar a imigração forçada da população das zonas fronteiriças para os países vizinhos, como os Congos e a Namíbia, em busca de alimento e de melhores condições de vida.
O cenário no interior mostra que a paz e o desenvolvimento social continuam desavindos, não só no interior, mesmo no litoral. Luanda é prova disso. Hoje as crianças, quase crianças e adultos, moram nos contentores, é de lá onde vão tirar o pão de cada dia. É um cenário muito, mas muito tristonho, e para se inverter esse quadro é preciso muito trabalho e uma política com comprometimento para o desenvolvimento do país. Eu repito, o desenvolvimento é qualitativo e não quantitativo. Não é aritmético. Pessoas saem do Cunene, saem de Quandocubango, saem de outras de nossas localidades e vão à República vizinha da Namíbia para conseguirem o mínimo, alimentação, o básico. Esse cenário que vem do interior é muito catastrófico. E depois, na contramão, há um grupo de jovens, um grupo de políticos que se arroga a ser dono deste país de forma dilatória, vai gastando, esbajando. É preciso que haja mais amor, porque o que a gente tem assistido é mesmo uma falta de compromisso com o desenvolvimento do país e com as pessoas. As pessoas saem das suas casas, querem ser políticos, querem governar, ninguém as convidou, mas quando chegam ao poder é questionada, ou são questionadas as pessoas. Depois querem ir atrás das outras pessoas, querem maltratar, querem ofender. Não, você quando chega ao poder, você é funcionário público, você deve prestar conta ao soberano, que é o povo. Não se pode inverter a pirâmide da importância, não se pode inverter a pirâmide. Primeiro o povo, você está aí trabalhar para o povo e não para o seu bolso, nem tampouco para a sua família. É necessário que se olhe no país nessa perspectiva, e é necessário que comecemos a construir políticos realmente comprometidos com o país. E porque durante esses 45 anos mostrou-se que esses políticos não estão comprometidos com o país, sobretudo os políticos do partido no poder. Os 20 anos de paz foi um momento ideal, se calhar, para assim enriquecer, se calhar para assim enriquecerem mais, e o povo cada dia que passa mais pobre. Então, a paz tem de significar desenvolvimento social, tem de significar bem-estar, tem de significar harmonia entre as pessoas, tem de significar respeito ao próximo. E não é isso, não é isso, não é isso. Infelizmente, a paz em Angola tem um outro sinônimo. É sinônimo de desgraça. O povo angolano, infelizmente, não existe. Infelizmente, esta relação, há um fosso entre a paz e o desenvolvimento social. Um fosso desmedido. Porque uma minoria que assambarcou quase tudo e uma maioria que continua a viver na miséria. Eu disse, do ponto de vista social, nós continuamos em guerra, continuamos a lutar para o mínimo. E eu tenho dito, os instrumentos para avaliar se um governo está a trabalhar bem ou mal são os seguintes. Primeiro, devemos analisar que importância esse governo dá às crianças. Temos quantos jardins de infância? Temos quantos parques infantis? Este governo está a trabalhar mal do ponto de vista da educação e da saúde. As coisas que a ideia que passam vão estão muito apertadas. Não há escola em condições. Sala, escola, não é sala de aula. Escola esgota o espaço, sala de aula. Escola e um pátio para as crianças brincar, biblioteca para as crianças brincar, uma brincoteca. Escola é sinônimo de desenvolvimento e bem-estar. Quando escola força a sala de aulas, não estamos a construir escolas, estamos a construir espaço para as crianças irem aprender e a ler. Já não precisamos desses espaços, sobretudo nas grandes cidades. E saúde, falta muito. Os médicos estão a lutar. Tiveram positiva no concurso público, enquanto os médicos reprovavam. Do outro lado, o Ministério assinava contrato com cubanos e portugueses. Epá, isso é desastroso. Isto põe em causa o desenvolvimento social, porque o desenvolvimento social não é um instrumento aritmético, o desenvolvimento social é um instrumento qualitativo. E é preciso que se comece a trabalhar olhando para o cidadão. Não vamos aqui confundir crescimento e desenvolvimento. Desenvolvimento é mesmo qualitativo.
O sofrimento de algumas famílias é acompanhado por todos. E por esta razão, o empresário Edson Caetano de Oliveira entende que seja a tarefa individual de cada empresa estender a sua mão a quem precisa e, sobretudo, nas zonas onde estão instalados. Foi neste âmbito que, em alusão ao Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, 4 de abril, o CEO da empresa Estagiários Finance ofereceu mais de 500 cestas básicas e perto de 50 postos de trabalho à população do distrito do Zango 3, bairro Quitondo 2, município de Viana.
Bom, realmente, quanto à saúde, ainda estamos um pouco para trás, não é? Estamos um pouco para trás, gostávamos de poder ajudar, existe, na verdade, um capital para isso, mas existem questões que nos transcendem. Por exemplo, se precisamos de um espaço, vamos ter que colaborar, e naturalmente assim é feito com as entidades, não é, que nos possam ceder um espaço para construirmos uma clínica, um hospital aqui da comunidade, ainda que estagiários tenham, e temos como propósito empregar os profissionais, os técnicos de saúde, mas para colocar um hospital aqui, um centro médico bem equipado, é necessário que haja outras autorizações. Então, quanto a isso, não podemos fazer muito. Mas nós temos uma farmácia aqui próximo, dista mais ou menos 500 metros daqui, onde as pessoas acima de 65 anos de idade pagam apenas 25% da fatura. Ou seja, é uma forma de ajudarmos a comunidade onde estamos inseridos.
Quanto à educação?
A educação também é uma preocupação, porque reparamos que temos um professor que desde já passou a ser funcionário de estagiários, que dá aulas numa condição precária. Então viemos cá, fizemos um estudo e resolvemos fazer uma escola de... Pronto, uma escola é uma forma de dizer, né? 5 salas de aulas conjuntas, e ele passa então a gerir os outros 4 professores, e todos recebem salário pelas estagiários, uma vez que as pessoas aqui não têm a capacidade de fazer pagamento pelo ensino que é dado, e até de qualidade, foi testado, é de qualidade, e ele também precisa subsistir porque tem a sua família e os filhos. Então decidimos que a melhor forma seria empregar os professores nas estagiários, alocar as salas de aulas aqui, e vamos ajudar aquelas crianças que não têm capacidade ou oportunidade de estar dentro do sistema de ensino.
Fala-se em quantas crianças nesta escola?
Bom, esse estudo ainda está a ser produzido, na verdade. Ainda está a ser produzido, mas muitas crianças aqui estão fora do sistema de ensino convencional.
Bom, os 50 pesos direto foi gerado em função da necessidade. À medida que fomos fazendo estudo de campo, a área social veio para cá fazer o estudo de campo, nós verificamos que havia muitos chefes de família num horário como esse, por exemplo, 12, 13 horas, mas num dia normal de trabalho em casa. Então as pessoas foram relatando que estavam 2, 3 anos desempregados, 4 anos e com família, realmente não estaríamos a produzir uma sociedade melhor. Acreditamos que era melhor fazer um estudo e ver qual dessas pessoas podíamos empregar nas mais diversas áreas, motoristas, como motoqueiros, como assistentes de obras, como técnicos de higiene, por aí. Bom, na verdade, todas as pessoas já estão empregadas, né? Bom, a princípio nós gostaríamos de fazer isto do ponto de vista de onde estamos situados, porque acredito que os empresários das outras localidades podem também fazer o mesmo. O apelo, na verdade, é esse, que cada um faça na localidade onde está inserido.
Ainda diante de toda esta indigência, nós notamos que o povo angolano e, sobretudo, o pobre é cada vez mais solidário, afirmou o coordenador da placa Plataforma Kazenga em Ação, Scott Kambolo, que também criticou o atual modelo de governação da Angola, que em vez de combater a pobreza, combate os pobres. Para o ativista, o povo angolano precisa de justiça e equilíbrio na administração e gestão da coisa pública.
O povo angolano é naturalmente solidário, porém a miséria extrema que graça e a esmagadora maioria dos angolanos é um fator inibidor desse e de outros valores. Lamentavelmente, ninguém pode dar o que não possui e ninguém deve viver de mendicidade, sendo cidadão de um país riquíssimo. Portanto, para nós, a placa, o que o povo angolano precisa é de justiça, equilíbrio, justiça social e igualdade social. Quem detém a direção do Estado tem de cumprir com as suas obrigações para com o povo. Quem governa deve saber que não faz favor ao povo. Preciso que nós comecemos a dizer que os nossos dirigentes não são nossos chefes, são nossos funcionários. Eles trabalham para nós, então devem servir e devem prestar contas. Ainda diante dessa toda indigência, nós notamos que o angolano e, sobretudo, o pobre é cada vez mais solidário.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
E hoje é domingo, 18 de abril de 2021. Recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com, isto no Facebook, aliás, no nosso site. No Facebook, encontra-nos através de Voa Português. Esta emissão foi pretendida em português da Voz da América, domingo 18 de abril de 2021. Um bom domingo para todos. Não se esqueça que estamos também no Twitter e no Instagram e também no YouTube. amigos ouvintes, bem-vindos, bom domingo para todos. Esta emissão vespertina em português da Voz da América, 18 de abril de 2021. Para todos, as saudações da Ana Guedes, que está na apresentação, e do Luís Ail, que está na produção. Pode seguir esta emissão, escutá-la em onda curta dos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Estamos na internet também, em direto, em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos a Maputo, Kazia FM. Em Nampula, com a Rádio Encontro. Estamos também com a nova Rádio Paz em Quelimane. E na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjiguitia Capital FM. Isto em Bissau. Na cidade de Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, a Rádio Sitxanoco. E a Leste FM, em Bumba, a Rádio Papagaio. E em FM, estamos também na cidade de Cachungo, com a Rádio Berlando. Dentro em pouco, amigos, vamos falar de saúde aqui com a doutora Graça Massinha. E depois vamos ter connosco a conversa com a Voz da América, um dos nossos amigos ouvintes. Mas antes, vamos saber o que se passa neste domingo pelo mundo. São as notícias.
Saudações de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias neste dia 18 de abril. E hoje há eleições legislativas em Cabo Verde. Eleições essas que se decidem também na diáspora. Cerca de 394 mil eleitores em Cabo Verde e na diáspora escolhem neste domingo, dia 18, entre 600 candidatos, os 72 deputados do Parlamento. O partido mais votado formará governo, 30 anos depois das primeiras eleições democráticas do arquipélago. Mais tarde teremos dados na nossa página www.voaportugues.com. Lembrar que os resultados das eleições legislativas de Cabo Verde saem ainda hoje. O presidente francês Emmanuel Macron disse que linhas vermelhas claras devem ser traçadas com a Rússia. As potências mundiais devem traçar linhas vermelhas claras com a Rússia e considerar possíveis sanções contra Moscovo quando aquelas forem cruzadas, disse o presidente francês Emmanuel Macron à rede de notícias dos Estados Unidos, a CBS, em entrevista. Esta é a única maneira de ter credibilidade. As sanções não são suficientes por si mesmas, mas as sanções são parte do pacote, disse o presidente francês, acrescentando que também concordou com a disposição do presidente americano, Joe Biden, de abrir um diálogo com o presidente russo, Vladimir Putin, num momento de tensões inflamadas. Os comentários de Macron afastaram-se da posição anterior da França sobre a Rússia e movem o país para mais perto do seu aliado nos Estados Unidos da América. Vale a pena lembrar que os Estados Unidos impuseram na semana passada uma ampla gama de sanções à Rússia, incluindo restrições ao seu mercado de dívida soberana, sobre o que disseram ter sido interferência de Moscovo na eleição do ano passado nos Estados Unidos, hacking cibernético russo, intimidação à Ucrânia e outras ações supostamente malignas. Washington também expulsou 10 diplomatas russos. Em resposta, a Rússia disse na sexta-feira a 10 diplomatas dos Estados Unidos da América que deixassem o país e sugeriu que o embaixador dos Estados Unidos da América voltasse para casa para consultas. O Papa Francisco expressou hoje a apreensão sobre um recente aumento de tropas russas perto da fronteira com a Ucrânia e pediu esforços para aliviar as tensões no conflito de 7 anos no leste da Ucrânia, que coloca as forças ucranianas contra rebeldes apoiados pela Rússia. As autoridades ucranianas dizem que as violações do cessar-fogo tornaram-se mais frequentes nas últimas semanas, com quase 30 soldados mortos este ano. Eles acusaram a Rússia de alimentar tensões ao enviar 41 mil soldados perto da fronteira com o leste da Ucrânia e 42 mil para a Crimeia, onde a Rússia mantém uma grande base naval. A Síria vai realizar eleições presidenciais em maio, anunciou o presidente do Parlamento este domingo. A segunda eleição do país à sombra de uma guerra civil e em que provavelmente manterá o presidente Bashar al-Assad no poder.
A
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet. Estamos em www.voaportugues.com.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, que conversamos semanalmente com a doutora Graça Matinha sobre os mais variados assuntos de saúde. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu vou bem de saúde, espero que a Ana seja bem, os nossos ouvintes também, e sempre prevenindo contra a Covid-19.
Exatamente, sempre prevenindo contra a Covid-19. Doutora, vamos falar não de Covid-19, mas vamos falar de uma doença que muitas pessoas já ouviram falar, talvez poucas pessoas conheçam de facto, a não ser que alguém da sua família esteja afetado por esta doença. Falamos da epilepsia. Doutora, o que é a doença da epilepsia? O que é que afeta a doença da epilepsia?
Ana, a epilepsia ou doença da epilepsia é uma doença de fórum neurológico, portanto, é uma doença que afeta o nosso sistema nervoso. E o que é que acontece? Ou como é que se caracteriza? Essa doença caracteriza-se por aquilo que se chama de crises epilépticas, que são períodos em que a pessoa tem reações anormais no seu organismo, que podem ser reações leves ou episódios leves e muito rápidos, que até podem passar despercebidos, até episódios longos e muito intensos em que a pessoa apresenta convulsões, na qual o corpo se agita assim de uma forma intensa e descontrolada, não é? E esses episódios convulsivos podem resultar em lesões físicas, não é? Porque a pessoa está em movimento e perde a consciência, perde a noção do meio. Então pode se lesionar mesmo por causa destes fatores que eu aqui mencionei.
Doutora, a epilepsia é algo que se envolve durante a nossa vida por algum motivo ou é algo que é genético? A que se deve o aparecimento da epilepsia?
Bem, a causa da epilepsia, Ana, muitas vezes pode ser desconhecida. Entretanto, pode ser causada também por alguma lesão no cérebro, por exemplo, se a pessoa tem uma forte pancada na cabeça, pode ter uma lesão que depois leva à epilepsia. Se a pessoa tem uma infecção a nível do cérebro, também pode levar à epilepsia. O abuso de bebidas alcoólicas também podem levar a estas lesões que depois podem terminar uma epilepsia. Entretanto, há estudos que mostram que esta condição também pode ter origem hereditária, o que quer dizer que o risco de uma pessoa ter algum tipo de distúrbio epiléptico pode estar associado a uma doença do género previamente da família.
A doença da epilepsia aparece em qualquer idade ou há uma etapa da nossa vida em que, se tiver que ter epilepsia ou ataques de epilepsia, aparece nessa altura?
Bem, normalmente os episódios de crise epiléptica começam na infância e são muito frequentes na infância. Entretanto, pode ser que em qualquer outra fase da vida também possam surgir, mas é comum sim na infância e também é comum em pessoas mais velhas, não é? Entretanto, como já me referi, qualquer idade, qualquer pessoa é suscetível a ter estes episódios ou esta doença, no caso de haver um diagnóstico preciso.
Isto é uma doença, doutora, que pode ser controlada, desaparece com medicamentos, é tratada, por assim dizer, ou é algo com que a pessoa vive durante toda a vida e tende-se a agravar com a idade? O que é que se sabe?
Bem, em relação ao tratamento, bem, existe sim tratamento para a epilepsia, mas a epilepsia não tem cura como tal. O que acontece é que quando a pessoa faz o tratamento e cumpre com as recomendações médicas, a pessoa pode ficar muito tempo, até anos, sem ter crises, ok? Mas pode ser que se aconteça alguma mudança a nível da vida da pessoa ou alguma condição que uhum. possa reativar as crises epilépticas. Portanto, uma pessoa que foi diagnosticada de epilepsia, mesmo que fique muitos anos sem ter crises, pode ser que em algum período da vida faça uma ou outra crise.
Doutora, imagine que alguém tem uma crise epiléptica. O que as outras pessoas em seu redor podem fazer para ajudar essa pessoa? Porque eu já vi alguém ter uma crise epiléptica e gostava de saber se... O que é que de facto se pode fazer ou se deve fazer?
Olha, vou detalhar um pouco em relação à questão da crise epiléptica, porque é muito importante. Então, o que é que seria uma crise epiléptica? A crise epiléptica é exatamente aquele momento em que a pessoa que tem epilepsia tem manifestações clínicas, ok? Normalmente acontece uma carga transitória no nível do cérebro e faz com que as células nervosas, as células do cérebro tenham uma atividade excessiva, acima do normal. E nesse momento há uma série de sintomas que acompanham esse processo todo e em que a pessoa vai ter estes movimentos bruscos em todo o corpo e pode ter até o enrijecimento, o corpo fica rijo assim repentinamente e começa a fazer estes movimentos. Pode ter também grunhidos que chamam a atenção porque não é uma condição normal. Os olhos da pessoa começam a virar, a cabeça também começa a virar. E tem esses movimentos dos braços e das pernas de forma brusca e pode também começar a ter uma salivação em jeito de espuma. E pode, inclusive, ficar inconsciente, a pessoa perde a consciência. Então, é uma condição que, quando acontece, é preciso que essa pessoa seja imediatamente ajudada para evitar danos ainda maiores. O que é que se pode fazer nessas circunstâncias? Porque a pessoa tem estes movimentos bruscos e tem uma tendência natural de fechar a boca com muita força, é preciso que se arranje um pano, qualquer que seja, ok? Um lencinho de bolso e se meta na boca da pessoa para que, ao fechar a boca, não haja lesão na língua, porque a pessoa morde com força. Então, a pessoa morde no pano, as lesões que possa ter a nível da boca. Mas também é muito importante, porque essa pessoa, quando começa a fazer a crise epiléptica, ela pode cair. É muito importante que mantenhamos a pessoa deitada, não é? Não é preciso levantar a pessoa, temos que manter a pessoa deitada sob vigilância até que as convulsões terminem. Mas é preciso procurar fazer com que as vias aéreas, as vias respiratórias, sejam livres para a pessoa poder conseguir respirar. Bom, isto passa necessariamente por assegurar que a pessoa está bem deitada, a cabeça não está fletida, o pescoço não está fletido, mas está mais assim para cima, que é para permitir que a pessoa respire sem grandes dificuldades. E é importante que não se atire água, como muitas vezes faz, se atirar água pensando que a pessoa vai parar de se mexer, observar a convulsão e acompanhar até que a convulsão termine. Normalmente a convulsão não demora muito. É um período de muita intensidade, mas que passa logo imediato. Então, assim que a convulsão estiver a passar, assim que a crise epiléptica estiver a passar, essa pessoa tem que ser imediatamente levada para a unidade sanitária para que tenha outra atenção. Portanto,
Isso possível, antes de continuar, isso possível, doutora, chamar uma ambulância ou, se possível, algum especialista em cuidados de saúde porque possa ajudar? Porque, como disse, as pessoas às vezes têm, pensam que atirar com a água para cima da pessoa ou bater na cara que vai resolver. Não, poderá só agravar, não é?
Sim, naturalmente. Sempre que é possível chamar uma ambulância, é recomendável. Mas penso, por exemplo, no contexto dos países em desenvolvimento, que nem sempre temos uma ambulância à disposição, então é importante que as pessoas saibam o que fazer de imediato e depois procurar essa ajuda médica. Se puder chegar antes, melhor ainda. Mas caso contrário, temos que tomar essas medidas e deixar que a crise passe. Normalmente, quando a crise passa, a pessoa está assim, sonolenta e cansada. Deixa a pessoa descansar os 5, 10 minutos que precisa e depois pode seguir para outros cuidados.
Doutora, também se fala que muitas vezes pessoas que têm epilepsia ou que tiveram epilepsia podem estar durante muitos anos, doutora, sem ter uma crise, mas como é que se lida com a epilepsia? Portanto, em termos médicos, como é que se lida? O que é que aconselha as pessoas que têm epilepsia, por exemplo?
Bem, o fundamental, Ana, é seguir as recomendações médicas, não é? A epilepsia tem tratamento e o tratamento é feito através de medicamentos que vão evitar que essa pessoa tenha essas descargas cerebrais anormais que eu mencionei, porque essas descargas é que são efetivamente a origem dessas crises. Então, normalmente, essa pessoa tem que tomar medicamentos por toda a vida. E por isso mesmo que é importante que continue a fazer o acompanhamento médico mesmo quando não está a fazer as crises. E continue a tomar medicação mesmo quando não tem as crises. Porque aquele medicamento é que faz com que a pessoa não tenha crise. Se a pessoa para de tomar, pode até não ter crises durante algum tempinho, mas depois, de repente, pode recomeçar a fazer as crises. Por isso é muito importante que as pessoas mantenham-se em tratamento, sigam as orientações médicas, e não parem com o tratamento enquanto não tiverem uma recomendação nesse sentido.
E por outro lado, doutora, tal e qual como acontece com muitas outras doenças e situações de saúde, não beber álcool, portanto não ingerir bebidas alcoólicas, descansar sempre, não é, doutora? Pelo menos ter tempo de descanso para o corpo e para o cérebro. E ter atenção às coisas que se comem e tentar não ter uma vida muito estressada, não é?
É, e acima de tudo, não se automedicar.
Não se automedicar. E com este conselho, com este conselho da doutora Graça Matosinhos, vamos despedir-nos por esta semana. Desejamos a todos os que estão connosco o voto de uma boa semana de saúde. Nós voltamos de hoje a 8 dias e até lá. Um abraço para todos e também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Um abraço para si também, Ana, e para os nossos filhos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Voz da América, emissão vespertina em português, 18 de abril de 2021. Um excelente domingo para todos. E para o Clube do Ouvinte, a Daniela Sterk conversa com o músico e compositor em ascensão moçambicano Fernás Chizal, o Leão da Angónia. Fernás é precursor do estilo musical Xitalela, um estilo folclórico dos povos que se localizam a norte, na província de Teta, em Moçambique.
Olá, aqui Dani Steski. Hoje vou conversar com o músico e compositor em ascensão, Fernás Chizali, o Leão de Angónia. Seja bem-vindo.
Olá, todo mundo. Olá, Dani. Muito obrigado pelo convite.
Fernás, antes da entrevista, você me contou que você é precursor do estilo musical Xitalela, um estilo folclórico dos povos Xewa, que se localizam a norte da província de Tete, em Moçambique. Agora a gente vai conferir um trechinho para conhecer um pouquinho mais desse estilo musical.
Xitalela é um ritmo folclórico, como bem disseste, que é dançado e cantado ao norte da província de Tete, uma das províncias de Cabo de Moçambique, nos distritos de Angónia e de Sangano, os povos Xewa e Ngoni. Então, este ritmo caracteriza-se por... Geralmente, quem dança são adolescentes, dos seus 7 até os 20 anos. Geralmente estão posicionados num círculo ou em duas linhas paralelas e fazem uma competição de dança, e cantando e fazendo acrobacias. Então, o grupo que apresenta a melhor acrobacia ganha a competição. Então, antes de eu aparecer na arena musical, ninguém, né, pelo que eu tenho das informações, tinha trazido esse estilo musical em estúdio, fazer como os outros estilos musicais, né, já famosos. Então, a minha ideia foi buscar essa parte da cultura e tentar, entre aspas, modernizar e trazer em jeito de música, mesmo que entra outros instrumentos, porque localmente não se usa nenhum instrumento, são só as palmas e a boca e alguns, né, passos por aí.
Muito interessante. E da onde que vem essa paixão aí pela música tradicional?
Sempre gostei de cantar, mas infelizmente o ambiente que eu cresci, nunca tive um contato com algum coral de coral ou alguma igreja ou algum tipo de escola de música. Mas a paixão sempre falou mais alto. Então, quando eu... quer dizer, me esforcei na escola, me dediquei e acabei me mudando para a capital do país, onde eu estou agora. Ganhei uma bolsa de estudos e aqui vi a oportunidade de aprofundar mais a música. Aprendi a tocar guitarra e eu queria trazer algo diferente, né? Algo diferente porque atualmente muitos jovens não apostam na música tradicional. Né? Muitos querem, tipo, entre aspas, ser estrangeiros. Né? Eu quis trazer aquilo que está a morrer da nossa cultura, porque em casamento esses dias já não se canta como antigamente coisas tradicionais. Eles tocam toda hora música estrangeira. Nada contra a música estrangeira, se eu quero preservar aquilo que me identifica. Então, agradeço a oportunidade para fazer isso.
Fernás, eu tenho aqui agora a música de Zikulanga, que em português significa minha terra. Vamos conferir um trechinho dela.
Fugolanga, balewanga, erere.
Zikolanga é uma música que eu escrevi no ano passado, 2019, quando foi o auge das guerras que estão a acontecer em Moçambique, porque a mensagem dessa música é mensagem de paz. Eu chamo a atenção acerca das guerras que têm acontecido e digo que não é um bom ambiente para o desenvolvimento do país, porque estamos num país que precisa, né, da paz para que possamos alcançar o desenvolvimento que é característico de outros países, né? Então, essa música é um clamor de paz para a situação que Moçambique se encontra.
Qual é a língua que você canta essa música?
Eu uso a língua angoni, dos povos angoni, que é da minha língua materna.
Uhum. E eu fiquei sabendo que os seus fãs gostam de te pedir a tradução das letras. Eles, não é só ouvir a sua voz, né, com o arranjo musical, eles têm interesse de entender a letra. E você me falou agora, né, que você escreve letras para as pessoas também refletirem. Então, como é que funciona essa dinâmica de você escrever em uma língua que nem todo mundo conhece e consegue entender?
Bom, primeiro, eu as pessoas que estão interessadas, né, em pedir a tradução, nós geralmente faço a tradução e ponho na minha página no Facebook, ou alguns que têm o meu contato também partilham a tradução no WhatsApp. Geralmente é assim que se faz.
Você tem 2 anos de carreira musical. Quais são os seus planos para os próximos 5 anos?
Este ano, a minha ideia é fazer os máximos para lançar um videoclipe de uma das músicas, porque as pessoas já têm acesso às minhas músicas, mas não conhecem a cara do Fernandes, né? Então, muita gente, por causa da minha voz, pensavam que eu era alguém com 50 anos e tal. Então, ficaram surpresos às vezes quando foram me ver em alguns programas de TV. E não, a ideia é mesmo tentar trazer a imagem do Fernandes e aí, o plano é fazer em videoclipe para este ano. E em 5 anos eu pretendo ganhar, ter um prêmio de aqui em Moçambique, que é o mais famoso, chamado Ngoma Moçambique, uhum. Que se premia melhor canção, melhor composição. Não, aquele prêmio, a minha província, né, em Tete, nunca carregou aquele prêmio. Eu estou a fazer os máximos para ser o primeiro a levar esse prêmio para casa. Então, esse é o plano a longo prazo. Né?
Fernandes Chissali, foi um prazer tê-lo aqui na Voz da América. Espero que volte sempre.
Muito obrigado, o prazer foi todo meu. Obrigado mais uma vez.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina 18 de abril de 2021. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede com um abraço Lio Saído, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Amigos ouvintes, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.